Excelentíssimo senhor presidente desta sessão, senador Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, a Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado realizou nos últimos dias 27 e 28 de março, quinta e sexta-feira passadas, o primeiro Fórum Nacional de Infraestrutura. O tema: Soluções para o Desenvolvimento Brasileiro. O evento promoveu simultaneamente 7 mesas redondas com 38 especialistas representando o poder público, o meio empresarial, o campo acadêmico e entidades do setor. As mesas foram divididas nos seguintes temas: transporte de passageiros, transporte de cargas, energia elétrica, combustíveis, telecomunicações, mineração e saneamento, abastecimento de água e irrigação. O objetivo do fórum foi o de apresentar soluções objetivas, exequíveis e condizentes com a atual situação socioeconômica brasileira, de modo a suprir os déficits de nossa infraestrutura. A motivação e o suporte do fórum basearam-se no imenso caderno de informações e dados colhidos e processados na Comissão de Serviços de Infraestrutura nos últimos anos, através dos seus ciclos de debates que foram por ela promovidos. No biênio 2009-2010, promovemos a Agenda Desafios Estratégicos Setoriais, quando foram realizadas 21 audiências públicas, sempre às segundas-feiras, às 18 horas. Ao todo, foram ouvidos mais de 200 palestrantes, que nos trouxeram uma enorme bagagem de opiniões, dados e sugestões. Em 2013, promovemos mais um ciclo de discussão, desta feita denominado Investimento e Gestão, Desatando o Nó Logístico do País. Foram 31 audiências realizadas, com a participação de 86 debatedores, incluindo ministros de Estado e diversos titulares de órgãos públicos ligados à infraestrutura. Destaque ainda deve ser dado à grande contribuição de Suas Excelências, os senhores senadores Marconi Perillo, presidente da Comissão de Infraestrutura no biênio 2007-2008, e a excelentíssima senhora senadora Lúcia Vânia, presidente da mesma comissão no período de 2011 a 2012. Naqueles dois períodos, foram promovidos 36 audiências voltadas ao debate da infraestrutura, sem falar no simpósio Desafios para um País Emergente, realizado em 2008, com 6 painéis de discussão. Em síntese, somente nos últimos 7 anos, a Comissão de Serviços de Infraestrutura realizou nada menos do que 124 audiências públicas para debater a infraestrutura nacional, com a participação de quase 200 convidados entre autoridades e especialistas. Apenas nos períodos de meu mandato, como presidente da comissão, foram, em média, quase 30 audiências por ano. Esses ciclos de debates terão continuidade este ano, de 2014, nos meses agora de abril e maio, para tratar especificamente de temas transversais à infraestrutura, como qualificação profissional e escassez de mão de obra, carências e deficiências dos projetos de engenharia, gestão pública e planejamento integrado, além de questões como o abrasivo rigor na fiscalização, o excesso de licenciamentos, a burocracia em geral, entre outros. E como sempre ocorreu de forma precursora, a comissão vai contar novamente com intensa participação dos internautas, telespectadores e ouvintes dos vários canais de comunicação do Senado Federal, que permitem o acesso em tempo real às audiências e o envio de manifestações, perguntas e sugestões aos palestrantes. Com certeza, tem sido e será de grande valia a participação direta e ao vivo do cidadão. Como se constata, senhor presidente Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, discutir, opinar, diagnosticar, discordar, enfim, debater, tem sido a tônica da Comissão de Serviços de Infraestrutura e do próprio Senado Federal, por suas instâncias temáticas. Isso, vale realçar, é imprescindível. Como asseverou Péricles há 2.500 anos, não é o debate que é empecilho à ação, e sim o fato de não se estar esclarecido pelo debate antes de chegar à hora da ação. Este é o papel do Parlamento: debater tecnicamente e mostrar politicamente a direção, o sentido e os caminhos da ação. Esse foi o objetivo do primeiro Fórum Nacional de Infraestrutura. Assim, com base na experiência adquirida, tivemos a certeza de que, a partir de agora, só nos restava promover a hora da ação. Ultrapassamos a fase da utopia, da teoria, da pergunta e do diagnóstico. Chegamos ao patamar do concreto, da prática, da resposta e do resultado. Por isso, a meta desse primeiro fórum foi exatamente buscar e apontar soluções pragmáticas e propor matérias legislativas visando aperfeiçoar nossas leis, nossos marcos regulatórios e até, quem sabe, enxugar ou consolidar a legislação inerente a cada setor. Senhor Presidente, Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, aprendemos no curso dos trabalhos da Comissão de Serviços de Infraestrutura, nesses mais de 7 anos de intensas atividades, que são inúmeras e diversificadas as razões para, neste momento, nos dedicarmos a encontrar respostas aos problemas. Se antes as precárias condições de nossa infraestrutura eram, de certa forma, amainadas pela baixa demanda dos serviços em setores como transporte e energia, hoje não há mais como escondê-las. A ascensão de significativa parcela da nossa população à classe média descortinou, por exemplo, a iminente necessidade de uma nova estrutura maior e mais complexa em nossos aeroportos. Os sucessivos recordes da safra agrícola brasileira clamam também, ano a ano, pelo estabelecimento definitivo de um sistema completo, integrado e abrangente de armazenagem e transporte para o escoamento, o que envolve as malhas dos diversos modais e de portos mais eficientes. Da mesma forma, o desenvolvimento do país, particularmente no setor industrial, demanda sempre a progressiva oferta de energia, o que traz à tona a urgência da ampliação e da diversificação de nossa matriz energética. Mobilidade urbana é outro componente de imensa preocupação, já que nossas cidades parecem ter chegado ao ápice do problema do transporte urbano de passageiros. As grandes capitais, é fato, estão próximas de um colapso no trânsito. Problemas graves também se verificam e persistem no saneamento básico, setor este que, via de regra, passa despercebido pelos governos locais, mas que afeta drasticamente a população menos favorecida, a começar pela sua saúde. Não podemos continuar com índices de avanços na cobertura de saneamento básico comparável ao de Tuvalu e Samoa. Definitivamente, o saneamento precisa deixar de ser o filho rejeitado das políticas públicas no campo da infraestrutura. Sabemos que um dos principais déficits nesse setor é a precariedade de projetos, especialmente no âmbito municipal, do mesmo modo como a falta de engenheiros. Talvez tenhamos que instituir um programa do tipo Mais Engenheiros para suprir as carências quanto aos projetos nos mais longínquos rincões do país, onde, de fato, o problema é mais latente. O Brasil está conseguindo universalizar serviços muito mais complexos, como os de energia elétrica e de telecomunicações. Contudo, em algumas regiões do norte do país, especialmente, 90% da população continua desatendida de esgoto sanitário. Passamos da hora de universalizar os serviços de saneamento básico e de abastecimento d'água. Ou seja, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, chegamos a um grau de necessidade na oferta de todos esses serviços, tanto em quantidade como em qualidade, que a infraestrutura entrou de vez como protagonista no debate e no estabelecimento das políticas públicas e, consequentemente, na agenda econômica do país. Contudo, sabemos também que o desafio vai muito além da disposição e da capacidade de um governo na alocação de recursos para o setor. O processo é muito mais complexo e abrangente. Começa pelo planejamento, prossegue com a elaboração e aprovação de projetos e culmina com a execução das obras. No entanto, diversas outras variantes entremeiam ou interferem diretamente nesse processo, assim como outras condicionantes de nosso desenho institucional o tangenciam. Sabemos que o chamado custo Brasil é só um componente, uma terminologia que resume nossas deficiências. Ele é resultado de diversos outros obstáculos, via de regra, germinados na própria estrutura e vícios, diga-se, seculares, do Estado brasileiro. Não é, portanto, obra de apenas um governo ou deste governo. O problema, como disse, permeia toda a nossa história. De tão grave é o quadro, em minha ótica, senhor presidente, que me permito reproduzir aqui minhas palavras por ocasião da abertura do fórum na última quinta-feira. São opiniões, aliás, que venho sistematicamente enfatizando nesta casa, notadamente nas reuniões da Comissão de Serviços de Infraestrutura, e as quais considero devem ser objeto da atenção de todos, ainda que muitos insistam em se fazer de surdos. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é possível perceber que o Brasil avança, sim, a despeito de todas as dificuldades. Mas sinto que nossa conformação político-administrativa, aliada ao seu infinito arcabouço legal, alastra-se e cada vez mais ofusca qualquer tentativa de uma boa gestão. Burocracia e tecnocracia, de tão enraizadas e encasteladas na cultura administrativa dominante dos nossos governos e de tão repetidas quando se esmiuça o poder público, tornaram-se termos desgastados, desprezados e até vulgarizados. Por isso, caíram no lugar comum. São práticas que insistem em se recriar, se reinventar e, pior, em procriar. Hoje, nos tornamos reféns da auditocracia, da controlocracia e da licenciocracia, todas adeptas da letra fria da lei e de peculiaridades, como a rigidez de análise, a estreiteza de horizontes, a desproporcionalidade de decisões e insensibilidade perante as reais necessidades do país. Por isso, tenho reiteradamente ressaltado que o Brasil hoje carece, acima de tudo, de bom senso, razoabilidade e realismo em praticamente todas as áreas da administração pública, a começar pelos setores de licenciamento, fiscalização e controle, que não raro têm trazido enormes prejuízos ao país com a sistemática paralisação, quando não o impedimento de obras importantes para a infraestrutura. Assim, repito novamente, que na prática ofuscou-se o trabalho dos planejadores, ofuscou-se o trabalho dos gestores, ofuscou-se o trabalho dos executores. O que prevalece é a atuação dos procuradores, dos auditores e dos fiscais. Em suma, substituímos o conteúdo pela forma, o fim pelo meio, a trena pelo papel e o engenheiro pelo analista. O resultado virou coadjuvante numa cena em que a burocracia é a protagonista. Em nome da busca de uma eficiência cega, perdemos o rumo da eficácia. Essa eficácia que deveria mostrar resultados visíveis, palpáveis pela população, que sente cada vez mais a inversão de prioridades na condução das políticas públicas. No fundo, é este talvez o principal motivo da mobilização social a que assistimos, de rebeldes em busca de uma causa. E nessa luta, nessa rebeldia em busca de uma causa, vendo a ausência de resultados satisfatórios nos serviços públicos, apesar do excesso de encargos e burocracia a que é submetida a população. A verdade, senhor presidente, é que o Brasil não tem como avançar com um grau tão elevado de normas, exigências, órgãos e departamentos. Uma verdadeira teia de emaranhado burocrático que se apresenta como praticamente um governo paralelo que se auto-administra, sem um responsável visível. Como oportunamente identificou Hannah Arendt em sua obra sobre o declínio da esfera pública, trata-se do domínio de ninguém. Porém, é importante realçar, aliás, como sempre tenho esclarecido, que não se trata de ser contrário ou negar o quanto são fundamentais a fiscalização, as auditorias e o controle dos gastos públicos. Claro que são importantes. Não discuto o mérito, eu discuto o método. Ou seja, o que se questiona, e este é o sentimento majoritário dos integrantes dos serviços de infraestrutura do Senado Federal, é o desmesurado rigor e a falta de critérios lógicos de determinados setores e, diga-se, em determinadas situações. Não podemos conceber, por exemplo, a paralisação de um grande empreendimento ou de uma obra vital para a população por suposto, vejam bem, suposto superfaturamento ou por questiúnculas burocráticas. Não raro o que tem ocorrido é que, depois de tudo esclarecido ou atendido, a retomada da obra, meses, anos e até décadas depois, acaba, por motivos diversos, saindo mais cara do que o preço original. Muito mais cara. Não raro também é o abandono definitivo do empreendimento, ensejando no Brasil algo que se tornou uma chaga comum: as obras inacabadas.
Senador Collor.
Ouço a senadora Vanessa Graziottin.
Se Vossa Excelência me permite, eu quero atrapalhar seu discurso, que está tão bem concatenado, mas eu faço questão de dizer que eu não pude comparecer nesse seminário, ocorrido, acho que quinta e sexta-feira da semana passada. Mas, num momento, não sei se ao vivo ou por transmissão, eu consegui assistir de casa, porque a gente é assim, quando não está aqui, liga a televisão na TV Senado. E pude ver a qualidade das exposições e dos debates, senador. Agora, muito mais do que isso, creio que o trabalho desenvolvido pela comissão, Vossa Excelência levanta, já vem de antes, mas sob sua direção, tem sido muito importante, porque tem continuidade, isso é que eu acho importante. Creio que o Poder Executivo deveria dar muita atenção às sugestões que o Parlamento brasileiro, sobretudo o Senado, apresenta. E cá para nós, senador, eu concordo com o que Vossa Excelência fala dos órgãos de fiscalização, mas eu acho que, em grande parte, nós temos responsabilidade, porque as leis são muito ambíguas, elas não determinam prazos, não estabelecem condições que dê independência às instituições, aos órgãos, que dê condições de fazer tudo o que tem que ser feito num determinado prazo. Mas eu pedi uma parte para cumprimentá-lo e dizer da sua dedicação e do serviço que Vossa Excelência, na condição dos trabalhos da Comissão de Infraestrutura, que é tão importante, vem dando ao nosso país e, sobretudo, ao Poder Executivo, que tem que prestar mais atenção nas sugestões que o Parlamento apresenta. Parabéns, senador Collor.
Muito obrigado, senadora Vanessa Graziottin. Suas observações, fruto mais da generosidade de seu coração do que, provavelmente, da realidade na condução dos trabalhos da Comissão de Infraestruturas, que tenho a honra de presidir. Mas também devo realçar que a participação de Vossa Excelência como membro integrante da Comissão de Serviços de Infraestrutura muito nos tem valido para a correta condução desses nossos trabalhos e chegarmos a esse ponto em que alcançamos no final da última semana com a realização do primeiro Fórum Nacional de Infraestrutura. Muito obrigado a Vossa Excelência pela sua ativa participação na nossa comissão, na comissão de senadoras e senadores que estão interessados em resolver os problemas de infraestrutura no país. Não raro também é o abandono definitivo do empreendimento, ensejando no Brasil algo que se tornou chaga comum, como disse, as obras inacabadas. É tudo um contrassenso que foge à teoria da boa administração. O certo é que são fatos, ainda que não predominantes, que vêm acarretando enormes prejuízos aos cofres públicos e à população que iria usufruir daqueles serviços. Este é um cenário, senhor presidente, que atinge diretamente o desenvolvimento da infraestrutura nacional em todos os seus segmentos. Mas é apenas mais um dos gargalos da infraestrutura a ser vencido. Diversos outros obstáculos são latentes e demandam soluções imediatas. E esse foi o espírito do primeiro Fórum Nacional de Infraestrutura: propor soluções, sejam elas criativas, complexas ou elementares, mas definitivas aos inúmeros problemas de nossa infraestrutura. Como assinalou o colunista Antônio Machado, Abro aspas. A logística insuficiente e cara achata a competitividade da economia. É axiomático que sem estrada e transporte não se vai a lugar nenhum, nem se movimenta a economia. O estudo do Banco Mundial indica nosso atraso e o esforço para vencê-lo. Fecho aspas. E eu iria além, senhor presidente. Sem transporte, a economia não anda. Sem energia e combustível, ela se apaga e para. Da mesma forma que sem telecomunicação, ela se cala e sem saneamento, ela adoece. Por isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não tenho dúvida de que o primeiro Fórum Nacional de Infraestrutura proporcionou, em suas 7 mesas redondas, a discussão por parte de especialistas no que há de melhor em termos de visão real dos déficits que o Brasil enfrenta em todos os setores de nossa infraestrutura. Ressalto que os relatórios produzidos por cada mesa redonda estão sendo sistematizados e condensados em um único documento a ser apresentado, como relatório final do Fórum, à consideração da Comissão de Infraestrutura em sua reunião do dia 2 de abril, quarta-feira próxima. Os projetos de lei e demais proposições do gênero sugeridos pelas mesas redondas serão materializados dentro da formatação e técnica legislativas pela Consultoria Legislativa do Senado e submetidos na forma de anteprojetos à apreciação da comissão na reunião do dia 16 de abril. As proposições que vierem a ser aprovadas serão em seguida apresentadas institucionalmente como de autoria da Comissão de Infraestrutura, para dar início ao processo legislativo na forma regimental. As demais sugestões e propostas serão encaminhadas ao Poder Executivo, em seus 3 níveis, como indicações para que sejam analisadas e, se possível, materializadas e implementadas. Conforme divulgado desde o início, o emblema do primeiro Fórum Nacional de Infraestrutura está contido nas palavras de Arnold Toynbee, de que o Brasil só será uma grande potência no dia em que adquirir o dom da eficiência. Ao finalizarmos o evento na tarde da última sexta-feira, duas certezas passei a ter. A primeira é de que a condução dos coordenadores e o trabalho realizado pelos integrantes das mesas redondas cumpriram fielmente o conselho de Toynbee. Graças a eles, a eficiência imperou em nossas atividades, sobretudo pela metodologia adotada e seguida à risca. A segunda certeza extraio das próprias apresentações dos relatórios feitas pelos coordenadores. Pelos resultados e sugestões oferecidas, num total de 101 propostas, não tenho dúvida em afirmar que cumprimos eficientemente a tarefa. Ou seja, o objetivo de propor soluções reais e exequíveis para superar os gargalos e déficits da infraestrutura brasileira foi, sim, alcançado. A continuidade da missão agora ficará a cargo da Comissão de Infraestrutura, que terá a responsabilidade de anotar, analisar e acolher o que foi debatido e proposto por cada uma das mesas redondas. Assim, senhor presidente Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, mais do que sugestões de ações e de matérias legislativas, estou certo de que o resultado desse encontro constitui um poderoso instrumento de cooperação para estabelecermos, num futuro próximo, um novo ambiente favorável ao crescimento econômico e ao desenvolvimento social brasileiro. Afinal, precisamos adotar, em definitivo, o conceito do espaço seguro para novos investimentos no Brasil. E isso não se limita somente ao sentido de segurança jurídica, de cumprimento de contratos, da desburocratização, da simplificação tributária ou ainda na conservação ambiental e no desenvolvimento sustentável. Como bem assinala o economista Luiz Gonzaga Beluso, o novo papel do Estado deve estar concentrado na indução da cooperação, na coordenação dos atores e na redução da incerteza. Sua tarefa não é a de escolher vencedores, mas a de dar condições para que os vencedores apareçam. Ou seja, nosso espaço seguro também passa, inevitavelmente, por uma infraestrutura diversificada, sólida, ampla e eficaz. Assim, enaltecendo a excelência do produto final do primeiro Fórum Nacional de Infraestrutura, parabenizo e agradeço mais uma vez a cada um dos coordenadores, participantes, convidados e aos cidadãos que contribuíram com suas manifestações. Especial agradecimento faço às suas excelências, os ministros de Estado, secretários executivos e demais autoridades que estiveram presentes na abertura do evento, assim como ao embaixador Rubens Barbosa pela palestra final no encerramento dos trabalhos. As suas excelências, os senhores senadores Delcídio do Amaral e Assir Gurgax, pela coordenação de suas mesas redondas. E ao presidente do Congresso Nacional, sua excelência o senador Renan Calheiros, pelo apoio institucional imprescindível à realização do fórum. Agradeço também, de forma muito especial, ao professor Luiz Cury pela concepção e formatação do fórum, bem como aos consultores legislativos do Senado Federal, o melhor corpo de consultores daqui dessa esplanada, não tenho dúvida disso, pela dedicação e habitual competência demonstradas desde o início. Por fim, a todos os servidores da Casa que se empenharam no cumprimento desta importantíssima tarefa, o meu muito obrigado. E o meu muito obrigado também, senhor presidente Paulo Paim, a Vossa Excelência, pelo tempo extra que me foi concedido para poder transmitir o que foi realizado no primeiro Fórum Nacional de Infraestrutura, encerrado sexta-feira da última semana. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, muito obrigado.